A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o juiz aposentado, professor e advogado, o Dr. Olivar Coneglian. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos e os deveres do cidadão quando nós falamos em direito eleitoral. O Dr. Olivar vai explicar como que funciona a lei da ficha limpa, quais são as diferenças entre os votos brancos e nulos e também vai comentar algumas das mudanças trazidas pela reforma política eleitoral. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Olivar. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigado, Jéssica. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal da Amapar, que me convidou, né, da qual faço parte, inclusive. Né? E é um prazer estar aqui na Rádio Paraná, neste programa Justiça para Todos.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes, em linhas gerais, como que funciona a justiça eleitoral?
Sim, a justiça eleitoral, ela é um pouco, é um braço do poder judiciário brasileiro, mas ela é um pouco diferente das outras justiças, porque enquanto uma justiça comum ou a justiça federal, né, eles têm por função específica e única a de julgar, né? A justiça eleitoral tem duas funções. A função principal é fazer a eleição, né? Fabricar a eleição, montar a eleição, né? Por isso ela exerce um poder, quase que um poder executivo para as eleições. E além disso ela tem o poder de julgar todos os fatos relacionados a essa eleição, né? A justiça eleitoral, ela é um todo, né? No Brasil é um todo, mas ela se estabelece em três níveis. No Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais, existe um para cada estado e um para o Distrito Federal, portanto são 27 tribunais regionais eleitorais, e depois os juízes eleitorais que estão em cada zona eleitoral. A justiça eleitoral, ela, já falei, né? Ela comanda a eleição, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, ele comanda diretamente a eleição presidencial. Ele dirige todas as eleições, mas o comando da eleição presidencial é direto do Tribunal Superior Eleitoral. Os tribunais regionais comandam, né? Fazem cada eleição estadual, ou seja, governador, senador e deputado. E os juízes eleitorais comandam as eleições municipais, né? É mais ou menos isso.
E doutor, o senhor poderia também nos explicar quais são as características que compõem o direito eleitoral?
O direito eleitoral, ele nasce da própria Constituição. O nascimento dele, de onde ele surge, é a própria Constituição. E depois ele se estabelece em diversas leis, né? As principais são o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, né, que é esta lei que vai mudando quase todo ano. Sim. Ela muda um pouco, mas é a Lei das Eleições, né, é uma lei que existe desde 97, a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Inelegibilidades. Essas quatro leis fundamentais. Há outras leis menores, mas as quatro leis fundamentais são essas. A característica do direito eleitoral é que se trata de um direito público. Por que público? Porque ele afirma a cidadania de cada brasileiro, né, de cada nacional, e ele protege a democracia. E esta democracia se faz por meio de eleições livres, em que o voto é secreto e universal. Universal, assim, todos votam e cada voto é único. E cada eleitor tem direito a um voto para cada eleição, é claro. Uhum. Se eu tenho uma eleição, por exemplo, uma eleição municipal, que é o caso do ano que vem, eu tenho um voto para prefeito e um voto para vereador. São dois votos distintos, porque de fato são duas eleições distintas.
Uhum. E doutor, e quais que são os sistemas políticos que são presentes no Brasil?
O Brasil é uma democracia, é uma república federativa. E o regime do Brasil é presidencialista, né? Ele possui um sistema tripartite de poderes, que é o sistema tradicional, clássico, né? Que é o executivo, legislativo e judiciário. São três poderes que devem ser harmônicos, uhum, e independentes, né? Harmônicos, eles devem se entender entre si, mas cada um com a sua função independente da outra. Então, o Brasil é uma democracia representativa com um regime de governo presidencialista. Poderia ser parlamentarista, e se fosse parlamentarista, certamente nós não teríamos tantas crises. O sistema parlamentarista permite modificações sem tantas crises como essa que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O presidente da República é eleito para um mandato de 4 anos e ele pode ser reeleito para um período subsequente, imediatamente subsequente. Posteriormente, passado mais 4 anos, passado um mandato em que um presidente não foi candidato, ele pode voltar a se reeleger, né? Uhum. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o presidente só pode ser eleito 2 vezes, né? Aqui ele pode ser eleito tantas vezes, desde que cada vez ele só possa ter 2 mandatos subsequentes.
Uhum.
O poder legislativo no Brasil, na esfera federal, ele é bicameral, isto é, são 2 câmaras, uma o Senado e uma Câmara Federal. Nos estados é uma câmara só, que são as assembleias legislativas, nos municípios as câmaras municipais.
Sim.
Né? A eleição para a Câmara, né, ou para o dos deputados é feita por um sistema chamado proporcional, né? O eleitor vota num partido e num candidato, né, o mesmo voto, não é que ele dá 2 votos. Quando eu voto num deputado, eu estou também votando no partido dele. Estou dando voto para, uhum, ele. Se aquele deputado não é eleito, aquele voto é aproveitado para outro, né? E para o Senado a eleição é majoritária. Nos estados há uma simetria, né, com a diferença de que o sistema dos estados é unicameral. Ou seja, só existe uma Assembleia Legislativa, não existem os senados estaduais.
Uhum. E doutor, uma dúvida muito frequente da população é como que funciona na prática a lei da ficha limpa. O senhor poderia explicar para a gente?
Sim, ela ficou com esse nome de lei de ficha limpa, mas a lei chamada lei de ficha limpa, que é uma lei complementar 135, ela é uma modificação que existiu para uma lei que já existia chamada lei das inelegibilidades, que é a Lei 64, Lei Complementar 6490. Quando a gente fala em lei da ficha limpa, qual é a finalidade dela?
Uhum.
A finalidade é tirar das eleições, tirar do mundo político qualquer pessoa que tenha cometido alguma infração de ordem política, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Ou algum tipo de crime, né? Então, tira da eleição isso aí. Por isso que a gente fala assim, a lei da ficha limpa é que para que uma pessoa se candidate, ele tem que ter uma ficha limpa. Essa, sim, é a finalidade, né? Então, quem não tem ficha limpa, ele é chamado inelegível. Ele possui uma inelegibilidade. É bom explicar que existem 2 tipos de inelegibilidade. Vou dar um tipo, uhum, por exemplo. Um brasileiro qualquer, um curitibano,
sim,
que queira ser candidato a prefeito ou a vereador em Curitiba, ele é elegível em Curitiba. Mas ele é, ao mesmo tempo, inelegível em 5.000 e tantos municípios. Por quê? Porque ele mora, uhum, em Curitiba e, para ser prefeito, ele tem que ter a residência no município. Ou seja, ele é inelegível em todos os outros.
Sim.
Então, lá em São Paulo, esse mesmo cidadão é inelegível. Só que isso não é um castigo, isso é uma condição.
Uhum.
E existe inelegibilidade que é um castigo. Por quê? Porque ele cometeu alguma infração e recebeu um castigo. Esse castigo, essa inelegibilidade, é que se reflete naquilo que a gente chama de lei da ficha limpa. Uhum. Né?
E, doutor, outra dúvida que as pessoas às vezes têm em relação aos votos brancos e nulos e a diferença de um para o outro. E quais votos são contabilizados de alguma maneira?
Na verdade, o voto branco e o voto nulo têm o mesmo valor, ou seja, nenhum. Uhum. Ele não conta, né? Ele só conta para uma finalidade, é para saber se eu tive tantos votos, houve na urna tantos votos, e, de fato, aqui eu tenho registrado tantos votos. Só isso. Só essa finalidade. Para as candidaturas, nem o voto branco vale, nem o voto nulo vale. Eles têm o mesmo valor, que é um valor nulo, nenhum. Uhum. Né? Antigamente, os votos em branco serviam para formar aquilo que a gente chama de coeficiente eleitoral. Não servem mais. Então, não existe diferença entre um e outro.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Olivar Coneglian. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito eleitoral. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, falando agora exclusivamente de algumas dúvidas do cotidiano da população pertinentes ao direito eleitoral, já que em 2016 nós teremos eleições municipais. E como que o eleitor ele pode saber se está com a situação regular ou irregular perante a justiça eleitoral?
Basta ele ir a um cartório eleitoral com o título, ou pelo menos com o número do título, ou então, se ele não achou o título, com um documento, e fazer a pergunta lá no cartório. Ou então acessar os dados, né, nos sites da própria Justiça Eleitoral. É uma coisa bem fácil.
E é importante estar com essa situação regularizada, não é mesmo,
Sim,
doutor?
Sim, ele tem que estar com a situação regularizada, né? Ele pode ter, se ele fez alguma coisa que ele não lembra, ou, por exemplo, se ele não votou na última eleição e não fez nada, o nome dele está lá registrado. Se depois ele faltar mais algumas eleições, o título dele vai ser cancelado. Né? E se ele tiver o título cancelado, algumas coisas não vão poder acontecer com ele. Né? Uhum. Se ele for fazer um concurso público, ele tem que estar com a situação regular, né? Essas coisas assim. Uhum. Né? Mas para se saber qual a situação dele é muito fácil.
E, doutor, os eleitores eles podem transferir, por exemplo, o seu título eleitoral de uma comarca para outra?
Jéssica, eu vou fazer uma observação aqui.
Né? Fica à vontade.
Nós estamos num país que, infelizmente, está caindo de nível em todos os setores. Mas há uma coisa no Brasil que funciona como se fosse um mundo diferente, que é a justiça eleitoral. Uhum. A justiça eleitoral funciona com uma regularidade, com uma precisão perfeita. Deus quisera que tudo no Brasil funcionasse como funciona a justiça eleitoral. Por isso que esses acessos assim, são fáceis na justiça eleitoral. Né? O funcionamento da justiça eleitoral é muito bom. É de primeiro mundo. Uhum. Né? E os outros setores da República podiam se refletir na justiça eleitoral para ver como é que devem funcionar as coisas.
Sim.
Né? Mas, respondendo à sua pergunta, para transferir um título, ele pode ir a um cartório eleitoral, leva o seu título atual, né, e pede a transferência para onde ele estiver. Ele mudou, tal, ele pede a transferência. Uhum. Isso é uma coisa muito fácil. Ele apenas tem que ter residência no local para onde ele vai, né, e levar além de um documento, né, se for o título de eleitoral, é o melhor de tudo, mais um outro qualquer documento, se não tiver o título de eleitor, e uma prova de que ele está morando naquele lugar, que pode ser uma conta de luz, uma conta de água, né? Bem simples.
E, doutor, é obrigatória a participação como mesário para quem for convocado?
Essa convocação que a Justiça Eleitoral faz é uma convocação obrigatória. Né? A pessoa tem que ir. Ah, mas a pessoa está doente. Sem problema nenhum, só que ela deve justificar, de preferência até antes. Né?
Sim.
Se ele está doente, ou ele já programou uma viagem, ou por qualquer motivo ele não pode. Ou às vezes ele está impedido até. Ele fala assim, não, eu sou irmão do juiz eleitoral, não posso ser.
Uhum.
Ele justifica e pede, né, para a justiça eleitoral a dispensa, justificando por que ele está pedindo a dispensa. Aí será dada a dispensa, sem problema. Mas enquanto ele não pedir essa dispensa, a presença dele é obrigatória. E se ele não comparecer no dia, ele vai receber também uma multa, uhum, ou vai ter que justificar depois por que ele não foi.
O tema do programa da Amapar de hoje é direito eleitoral. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do Dr. Olivar Coneglian. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Olá, eu sou o Carlos Mosquera e apresento aqui na É Paraná AM 630, de segunda a sexta-feira, 1h55 da tarde, o programa Ondas de Saúde. Sempre abordando e comentando temas sobre saúde e qualidade de vida. Espero você, então, na próxima edição do Ondas de Saúde. Até lá!
Cortar os galhos, aparar os ramos, as folhagens, podar árvores tem muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Nunca faça poda de árvores. Entre em contato com a prefeitura de sua cidade e solicite o serviço. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Programa doce e apimentado é o que te oferece Chá com Pimenta. Eu, Mara Cornelsen, apresento de segunda a quinta-feira, das 2 às 3 horas da tarde, aqui na nossa É Paraná AM 630. É o programa voltado ao doce e picante universo feminino. Venha comigo!
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é direito eleitoral. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do Dr. Olivar Coneglian. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, Dr. Olivar, para se candidatar, quais requisitos um cidadão deve observar para concorrer a um cargo público?
Bem, existem no Brasil, né, o nosso sistema para fazer as eleições, existem as chamadas circunscrições eleitorais. São três tipos de circunscrições eleitorais. Não são três circunscrições, são muitas, mas são três tipos. Uma circunscrição chamada municipal, que é cada município. Ou seja, eu estou em Colombo, a eleição é em Colombo, ali é uma circunscrição. Curitiba já é outra, não é? Guarapuava já é outra circunscrição. Cada município é uma circunscrição municipal. Depois existem as circunscrições estaduais. Cada estado, ou o Distrito Federal, que vale por um estado, né? Cada estado é uma circunscrição estadual. Então eu tenho 27 circunscrições. É claro que a circunscrição municipal está dentro da estadual, mas ela é diferente, porque na circunscrição municipal eu vou fazer eleição municipal, né? E depois existe uma circunscrição só nacional, que é onde existe uma e única eleição, que é a eleição para presidente da República, né? Então, em qual circunscrição que eu vou fazer, que eu vou ser candidato? Bom, vamos pensar na próxima eleição, que é uma eleição municipal. Então, nós vamos ter 5.600 e poucas circunscrições brasileiras, né? Quer dizer, cada município terá uma eleição. E uma eleição é independente da outra. A eleição de município é independente da eleição do município seguinte. Quem é candidato num município não pode ser candidato no município, em outro município. Então, quem vai se candidatar, primeira coisa que ele tem que ver é a própria idade, né? que ele tem que ter 18 anos se ele quiser, pelo menos 18 anos, se ele quiser ser candidato a vereador. 21 para prefeito e deputado, 30 para governador, 35 para senador e presidente da República. Primeiro, então, a idade. Bom, ele tem idade? Tá, tudo bem. Ele deve estar em pleno gozo dos direitos políticos e não terá marca de nenhuma inelegibilidade, né? Ou seja, ele deve ser, ele tem que ter a possibilidade de pedir o registro.
Uhum.
Né? Ele foi condenado por um crime e ainda está cumprindo pena. Ele não vai poder ser candidato. Né? Ou ele foi vereador, fez lá uma bobagem qualquer e tem a marca da inelegibilidade. Enquanto essa marca da inelegibilidade não sair dele, né, não for lavada pelo tempo, né, ele não pode ser candidato. Ele deve ter domicílio na circunscrição com ao menos um ano. Ou seja, ele deve residir ali e ter o título de eleitor ali ao menos um ano. E ele deve estar filiado a um partido político ao menos 6 meses antes da eleição. Não existe no Brasil a chamada candidatura avulsa, ou seja, alguém que não está afiliado a um partido político que queira se candidatar. Todas as candidaturas passam pelos partidos políticos. Uhum. Então, ele tem que estar filiado a um partido político e essa filiação tem que ser, no mínimo, de 6 meses anteriores à eleição. Antigamente era um ano, né? Mas pela última lei são 6 meses. E com essas condições, ele vai na convenção do partido na qual ele está afiliado e pede lá que ele seja indicado candidato. E o partido faz essa convenção e o indica. Se o partido não indicar, também ele não poderá ser candidato. Esses são os caminhos para que ele possa ser registrado candidato na época oportuna, que vai ser no mês julho, agosto do ano de eleição.
E, doutor, um servidor público, ele pode, por exemplo, se candidatar às eleições?
Ele pode. Um servidor público pode se candidatar à eleição. Veja bem, se ele é servidor público comum, ele é um professor que dá aula, né? E é professor efetivo do Estado. Ele pode ser candidato? Pode. O que ele tem que fazer é se afastar do cargo 3 meses antes, recebendo o salário normal, né? Mas ele tem que se afastar do cargo 3 meses antes da eleição. Se ele tem uma função gratificada, esse tempo é maior. Ele tem que se afastar da função 6 meses antes, mas ele pode continuar sendo. Ele se afasta da função gratificada, mas continua no cargo por mais 3 meses, e 3 meses ele se afasta do cargo comum, né?
Uhum.
Então, o funcionário público pode ser candidato? Pode, sem nenhum problema em relação a isso, apenas observando esses tempos em que ele tem que se afastar do cargo que ele exerce, seja qualquer cargo.
Uhum. Doutor, o senhor poderia agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes e quais que foram as mudanças trazidas pela reforma política eleitoral que foi aprovada esse ano? O que o senhor destacaria dessa reforma para os nossos ouvintes?
Bom, primeiro, Jéssica, você falou assim, reforma político-eleitoral. Eu vou só fazer uma observação. Eu acho que não existiu reforma político-eleitoral. Existiu uma reforma eleitoral. E por que que eu digo isso?
Uhum.
Pelo seguinte, nós não tivemos modificações profundas.
Sim.
O sistema de eleição de deputado continua sendo proporcional, continua sendo o mesmo sistema. A escolha do presidente da República é feita pelo voto e nós estamos escolhendo o presidente. Quer dizer, não houve mudança, por exemplo, para o parlamentarismo. Então, não houve mudança profunda.
Uhum.
Houve mudança para a eleição. Então, houve, no meu entender, a reforma eleitoral. E algumas bastante significativas. Eu arrolei aqui algumas, mas tem mais, porque
foram várias
eleição,
mudanças.
A última lei, né, a Lei 13.165, que modificou a lei das eleições, ela trouxe bastante modificação. A principal que eu poderia dizer, já assim, é a seguinte: diminuiu a campanha eleitoral.
Uhum.
Né? Campanha eleitoral vai ser com menos tempo. Antes ela começava em julho, agora ela vai começar em 15 de agosto. Né? Já diminuiu. Diminuiu também o tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Né? Antes eram 45 dias, agora vão ser 35 dias. Na próxima eleição, uma coisa interessante é o seguinte: Porque na propaganda eleitoral gratuita, nós temos dois momentos. Um momento em bloco, que é aquele que a gente... Né, vamos falar em televisão, né, que a gente vê ao meio-dia e depois à noite, dois grandes blocos. Nesses, o vereador não vai aparecer mais. Uhum. Né? O vereador está fora desse tipo. E depois tem aqueles programas durante o dia que são rápidos, né? São spots, comerciais, a lei chama inserções. Nesses o vereador poderá aparecer, mas naquele em bloco ele já não aparece mais. Quer dizer, uma modificação bastante grande para isso. Outra coisa, aqueles programas eleitorais gratuitos na televisão é cheio de efeitos especiais, inclusive muitos mentirosos, sim, como nós vimos na última eleição. Cheios de efeitos especiais, não poderão mais aparecer. O candidato é obrigado a aparecer em todo o programa. Né? Essa modificação, no meu entender, foi uma modificação bastante grande em termos de propaganda eleitoral. Né? Os programas eleitorais, então, terão que ser mais enxutos. Uhum. Uma outra coisa, doação para a campanha. Antes, podia haver o nosso sistema de doação, de financiamento de campanha, é um sistema misto, é um sistema público e privado. Público, o governo dá dinheiro, vai o dinheiro para os fundos dos partidos. E esses fundos que estão dos partidos, né, eles podem aplicar nas eleições. Esse é o primeiro passo de dinheiro público. Uhum. O segundo é o próprio programa eleitoral gratuito, que é o Estado, né, a União, que oferece para os candidatos. E isso é custeado pelo poder público. Então, uhum, também aí é poder público. E a parte privada, que era antes financiada pelas empresas e pelas pessoas físicas. Empresas não poderão mais doar. Não é? Acabou o financiamento da campanha pelas empresas. Agora, só as pessoas físicas que podem doar. E cada pessoa física tem um limite que ele pode doar. Uhum. Quanto que é esse limite? No máximo 10% daquilo que essa pessoa doadora ganhou no ano passado, no ano anterior à eleição. Uhum. Né? Então, essas são algumas das modificações. Uma outra modificação que vai ter bastante repercussão é a seguinte. Aquela chamada pré-candidatura. Isto é, aquilo que acontece antes da campanha. Sim. Há mais liberalidade, há mais liberdade. Uhum. Então, um possível candidato, um futuro candidato, que ainda não é candidato, mas pensa em ser, ele já pode fazer um monte de coisa. A única coisa que ele não pode fazer é pedir voto. O uhum. resto ele pode fazer antes. Antigamente ele não podia não fazer nada, né? Ele tinha uhum. que ficar em casa, escondido, né? Para depois aparecer na campanha. Agora não, ele pode aparecer muito mais, desde que não peça voto.
Uhum. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu fico à disposição, né? E foi um prazer estar aqui com você, com a turma toda, né? E com os ouvintes. Né? Uhum. E as nossas mensagens são mensagens sempre de uma esperança no Brasil.
Sim.
Essa uhum. esperança deve contar com a nossa participação, com a participação de cada um, porque se nós estamos vivendo uma crise política, nós não podemos esquecer. Todos os políticos que estão aí, dentro da crise, fazendo a crise, foram eleitos por nós. Infelizmente, é assim que funciona.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.